Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje eu estou aqui com um correspondente internacional e um grande amigo. Bruno Lixó, seja bem-vindo, meu amigo. Diretamente
obrigado,
da Suíça.
Pedro,
são
obrigado.
Que horas aí, cara? Agora já tá de noitão aí?
Exatamente, 9h37. Aqui atrás tá começando
tá
a
começando,
escurecer,
né?
Dá pra ver aqui quem tá vendo o vídeo. Tá começando a escurecer.
Muito bom.
Verão escurece tarde, a parte boa. Eu não tenho maturidade pra vocês dizerem que são longos, não.
É porque a gente tava rua, conversando aqui, a gente tava uns 40 minutos conversando aqui, né? E tava claro, era 8 da noite e tava claro aí, né? Não foi isso?
É.
Maneiro, cara, muito bom.
E daqui a pouco vai ficar ainda mais claro. Tem dia no alto verão que fica 11h30 noite. Às vezes.
Caramba, mano.
Com resquicinho de luz ali ainda.
É Zurique, né? Que você tá, né? É em Zurique.
Eu tô pertinho, não. Tô pertinho de Zurique, num cantão chamado Zug, onde tá o Vale da Criptografia, né? O Crypto Valley.
Aham.
Onde ele é a região conhecida por causa disso, né? Onde são as empresas de cripto. Tá tudo aqui, né? As mais famosas, né? Estão aqui na região.
Legal. E hoje, Bruno, você tá operando aí dentro de uma startup, né? A gente tava conversando um pouquinho sobre isso. Você trabalhou como inovação na Microsoft, né? Conta um pouquinho da sua trajetória aí dentro do ambiente digital. E eu quero bater um papo contigo, porque a gente vai passar um pouco sobre isso nesse papo que a gente vai ter junto aqui, né? E por que eu te trouxe para esse podcast hoje? Porque esse tema nosso é um tema que, no dia que eu descobri que eu tinha um Kingdom Business, eu me conectei com você, né? Foi no mesmo dia, né, que eu tive aquela conversa com o Theo, né? E aí dando já o contexto para todo mundo aqui, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais nessa história, mas... É. Um dia eu tava conversando com o Theo Hayashi, aconteceu um episódio, uma oportunidade que eu tive de conversar com o Theo Hayashi, contar a minha história pra ele e tudo mais. A gente criou uma conexão muito forte ali naquele momento. E o Theo falou pra mim: Pedro, você tem um Kingdom Business. Foi uma das primeiras vezes, eu já tinha ouvido essa palavra, mas nunca tinha dado muita atenção a isso, né? Não era uma coisa completamente estranha pra mim, mas era algo que eu nunca tinha mergulhado e pensado e refletido sobre, né? Mas quando o Theo falou isso, cara, você tem um Kingdom Business e você precisa se conectar com três pessoas. Dentre as três pessoas, uma dessas três pessoas era o Bruno, que naquele mesmo dia, às 11h30 da noite, né, na saída lá da Microsoft, a gente foi sentar para conversar lá numa padaria. E criamos um vínculo ali, cara, absurdo. A gente parecia amigo de infância em uma hora de conversa que a gente teve, né? E eu queria que você contasse, Bruno, um pouquinho dessa sua trajetória empresarial e executiva, tudo mais, para a gente trazer esse contexto e depois disso a gente entrar no nosso assunto aí, que vai ter um pouco a ver com essa introdução que eu fiz aqui.
Tá bom. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, na favela aí do Morro do 18, né? E foi no segundo grau, num colégio que minha mãe arrumou pra eu conseguir pra eu estudar de graça lá, que os professores viram talento, né? Pra tecnologia. E logo depois eles começaram a me puxar pra aprender a programação e eu criei minha primeira empresa com 19 anos. Era uma empresa, um marketplace como é a Amazon. Não quer dizer como é a Amazon, né? É muita ousadia minha falar como é a Amazon. A gente tá falando aqui de 1999, né? Mas eu falhei esse marketplace em 2002. Mas me ajudou a fundir meus estudos, né? E a ideia era justamente criar eu acho que começou essa questão de business as a mission lá, porque a gente queria democratizar os classificados, né? As ofertas e a forma de aquisição de bens. Então, essa já foi a primeira saída. E, cara, eu comecei nessa jornada de aprendizado a dar aulas de graça, né? Porque assim como eu fui transformado pela educação, eu comecei a fazer essas coisas de graça. E comecei a resolver problemas de multinacionais no Rio de Janeiro. Numa delas, em 2006, me chamou e falou assim, ó, eu já estava como gerente de inovação de uma software house, né, da área médica. É, de novo, né, a área médica para mim é um negócio muito dicotômico, né? Eu amo e odeio ao mesmo tempo, mas era muito legal porque eu podia realmente ajudar, principalmente os pacientes ali. Então, eles me chamaram, essa empresa, a Borland, falou assim, ah, cara, para de trabalhar de graça para mim, que você está resolvendo um monte de problema para mim e vem trabalhar para mim. Então, foi ali que eu me tornei responsável por produtos de desenvolvimento de software. E, cara, acho que a minha marca, nesses 10 anos que eu liderei essa linha de produto, antes de entrar e depois quando eu entrei, foi exatamente essa parte de serviço. Eu comecei a ver que o que você conhece, o que você é, consegue transformar a vida das pessoas para melhor. A gente às vezes pensa na questão do reino de Deus só no aspecto de domínio, né? Só no aspecto de domínio, mas é também transformação pessoal. Então, quando você vê a sua identidade, quem você é, conseguindo transformar as pessoas para uma versão melhor do que elas são, cara, isso é design divino acontecendo na prática. Por mais que elas não tenham levantado a mão direita e aceitado Jesus naquela hora, mas isso é design divino. Então eu pude usar aquela minha posição de influência, de evangelista, para poder fazer isso acontecer. Logo depois a Microsoft entrou na minha vida, eles me convidaram para iniciar uma área nova para um segmento de small e medium business, que era a implantação dessa questão de desenvolvimento de software para essas regiões. Ali eu também cresci muito o meu network com empresas. E começou a gerar ali o gosto. Cara, eu acho que eu posso voltar nessa questão de vou criar de novo um negócio, criar empresa, criar produtos. E finalmente saí da Microsoft, ajudei a CA Technologies a criar uma área de desenvolvimento de software, de DevOps naquela época. E um ano e meio depois, meu diretor da Microsoft falou, cara, a gente criou uma área aqui de investimento em empresas. A gente vai te dar dinheiro, vai te dar recurso técnico e vai te dar marketing e vendas para você escolher quais produtos você vai investir e como ele vai gerar rentabilidade, contanto que use nuvem Microsoft. Ou seja, Microsoft ganhava dinheiro com consumo de nuvem e o parceiro ali recebia apoio para poder o negócio alavancar. E eu tive a oportunidade de escolher as verticais que eu fosse trabalhar. Eu escolhi a vertical financeira, que acho que é um dos lugares mais escuros que existe. Bem, meu objetivo, cara, eu quero ir para lá. Educação, que é a minha paixão. Esportes e entretenimento, foi uma das outras verticais que eu peguei, e Smart Cities, para poder trabalhar com todo o processo de automação de cidades. E, cara, ali eu comecei a criar vários produtos e vários deles tinham um impacto social muito grande, muito grande. E mais para frente, depois a gente volta nessa questão de valor, impacto social e, de repente, um negócio realmente dito cristão. Tem alguns aspectos aí que são interessantes. Cara, e ali uma das empresas que eu estava investindo, numa empresa de serviço, o dono da empresa, que é a maior empresa de papel celulose do mundo, falou assim, cara, a gente quer transformar essa empresa de serviço numa empresa de produto e quer ir globalmente. Cara, eu estava com a minha vida toda, tipo, boazinha em São Paulo, sabe? Tipo, cara, liderando a área da igreja que eu sempre amei, podendo dar de volta para a igreja aquilo que eu tinha aprendido no mercado de cuidando de formação de pessoas, cuidando de pessoas, a vivia engajada. Cara, com a casa, fico muito bem. E aí, cara, não, essa empresa ela quer abrir nos Estados Unidos, aí, Estados Unidos, eu sempre quis ir para lá, e o dia que eu desisti, agora eu vou para lá, não, peraí, cara. A gente foi, eu fui para São Francisco, fiz o rodado de investimento, abri a empresa e falou: não, vamos para Europa, porque no Crypto Valley é o lugar onde a gente precisa estar. É onde tem a maior referência de transformação digital e segurança do mundo. E a minha empresa era uma empresa de comunicação crítica financeira. E aí eu vim para a Europa, acabei chegando aqui na Suíça, trazendo essa empresa. Essa empresa continua, né? Por uma decisão estratégica do investidor, as operações elas estão mais focadas na América Latina. E para a gente manter a amizade e não perder o brinquedo não quebrar, eu falei: não, beleza, então. Vocês ficam aí, eu já não faço mais parte, né? Tem lá o pedacinho que me cabe e, cara, vou mover para outra esfera. E eu achei por tempo, tipo, minha filha chegando e tal, em momentos de vida, eu falei, vou entrar numa indústria que eu não conheço, que é a indústria de energia renovável, para fazer uma coisa um pouco mais operacional, dar uma descansada na cabeça, mas eu já tô com dois produtos que eu tô trabalhando no porto já.
Não consegue parar, né, cara?
Eu Isso sem falar do canal digital que a gente fala desde que você me conhece. Eu nunca... Cara, tá pronto, mas nunca vai pro ar. Então, bicho.
Muito bom.
Então,
muito
isso é um resuminho aí. Não muito curto, né? Mas...
Legal, pra, Bruno. Mas legal um dar esse contexto, porque você, ao longo dessa sua trajetória, né, é, executiva e intraempreendedor de um modo geral, né, empreendendo também, né, não só é, executivo, mas empreendendo nesses projetos, né, é, você sempre teve essa postura é, de manter os valores cristãos, os princípios e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente se conecta muito, né, e a gente conversa muito sobre isso. E eu queria que a gente pudesse trazer esse assunto para a mesa, né, cara? Como que você enxerga isso, cara? Esse movimento que a gente ouve. Tem até o Kingdom Business, que acabou se tornando, né, um termo bem assim divulgado em alguma forma, né? É, a gente fez até um mini curso de Kingdom Business. Eu posso até deixar linkado no podcast aí. É gratuito para a galera que quiser ver e tudo mais, trazendo um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas essa coisa do BAM, né? Do Business as a Mission. Como que você enxerga isso? Como você enxerga esse movimento? Qual que é a sua visão e leitura sobre isso dentro desse cenário dos negócios, com a experiência que você tem?
Cara, acho que... O primeiro ponto do Business as a Mission, Kingdom Business, é a gente é bom de marketing, né? O ser humano é bom de marketing, né? A gente começa a dar os nomes para poder facilitar o entendimento, né? A gente conseguir nomear as coisas, mas por que eu estou falando isso? Se você for pegar historicamente, né? É, Jesus, ele primeiro também foi conhecido como o carpinteiro, né? A palavra, quando define Jesus, define como o carpinteiro, ou seja, não era qualquer carpinteiro. Era alguém que executava bem, que ele tinha, sabe, ele era um cara excelente, ele era reconhecido como o carpinteiro. E se você vê, assim, os apóstolos, a maioria deles eram empresários, né? Alguns funcionários públicos e tal. Então você vê que essa questão do Kingdom Business, do Business as a Mission, é algo que já está no seio da igreja desde os primórdios da igreja primitiva. Né, onde muitas das vezes a administração dos recursos, a estratégia de expansão, né, tem uns livros bem interessantes, depois eu posso pegar uma lista e mandar para você, sobre a história dessa parte, dessa história primitiva da igreja, que, cara, foi tudo como negócio. Um outro exemplo que eu posso dar para você, antes da gente, de eu falar do que eu acho disso hoje, se você pensar na reforma protestante, cara, quando começou a haver a apostasia da igreja lá com Constantino em 300, esse ato que aconteceu, os discípulos de Paulo, os valdenses, no norte da Itália, cara, eles criaram comunidades onde era a igreja local, a escola ensinando geografia, letras, matemáticas e medicina, e tudo aquilo que eles produziam na época do verão, né, da época do estio de inverno, eles iam de dois em dois pela Europa para fazer negócio, como acontecia. Só que eles levavam também a Bíblia, eles levavam a palavra de Deus. Então, durante muitos anos, eles ficaram responsáveis por manter a Bíblia, e através deles, um amigo de Lutero foi encontrado, foi alcançado pelo Evangelho, né? Então, Lutero também foi alcançado e provocado onde aconteceu toda a reforma protestante, mas isso foi através de uma veia de negócio. O veio não era uma missão cristã. Eles não estavam, tipo, sendo enviados, sendo sustentados como missionários num outro lugar, não. Eles estavam indo fazer negócio. Só que no meio do negócio eles levavam a Bíblia e levavam a educação. Quando aconteceu alguma coisa, eles eram capazes de cuidar da pessoa por causa do conhecimento de medicina, conhecimento de letras, ou seja, cara, e isso é muito poderoso. Muito o negócio bom. É algo muito poderoso. Então, hoje, quando eu olho para esse aspecto, o que eu vejo? Que muito mais do que um conceito de marketing para a gente nomear as coisas que é importante, o BAM e o Kingdom Business, saber do que a gente está falando, mas a sua essência, imagina você alcançar lugares onde você, como igreja, ou de repente como uma instituição religiosa, você teria mais dificuldade ou mais resistência. Ou de repente você não teria o poderio ou não teria a competência ou talvez até a autoridade para chegar ali naquele lugar e ter e trazer o reino de Deus, né? O reino de Deus. Então, cara, trazer justiça de Deus através dos negócios e ser estratégico, intencional nessa região, nessas áreas de atuação, cara, é o que a gente precisa ter. E tem muitas iniciativas que são assim hoje, né? Não só de igrejas que têm seus, por exemplo, canais de televisão, né? Isso é uma derivação de negócio, que têm suas missões de organizações não governamentais para cuidar de pessoas em situação de risco, isso é outro negócio. Mas você também começa a ver instituições que não são igrejas, mas que estão muito vinculadas ao propósito e ao reino de Deus, mas isso vem muito da liderança de quem as cria, né? Que é a questão da cultura, dos valores, de como isso vai acontecer. E o outro aspecto do Business as a Mission, foi uma palavra que você usou para falar de mim, o intraempreendedor. A gente às vezes fica achando que, cara, eu só vou ter um Business as a Mission, um Kingdom Business, se eu tiver uma empresa. Cara, não. Sim. Se eu tenho a minha identidade formada em Deus e eu, como intraempreendedor, eu entendo o impacto de negócio na minha função, igual eu falei sobre mim, né, cara? Como evangelista de tecnologia, eu estava impactando pessoas, assim, eu tive a graça de levar algumas pessoas a Jesus e a conectar com grandes líderes.
Muito bom.
Por estar exercendo a minha função de evangelista de tecnologia.
Irmão.
Isso não tem a ver com eu ser dono da empresa.
Sim.
Então, cara, e só para fechar, né? O primeiro milagre de Jesus foi em cima de um problema de logística, um problema empresarial, né? Cara, não tinha vindo casamento, mano. Ou seja, você olha na Bíblia, para mim, eu vejo negócio, né? E outro, eu falei que ia fechar com ele, eu vou fechar com outro. Jesus, num dos episódios, virou para Jesus e falou assim, ó, eu vim cuidar dos negócios de meu pai.
Muito bom, muito bom.
E essa palavra no original significa realmente negócio.
Que legal, cara. E como que você vê essa questão da teologia e do trabalho, o trabalho como uma missão, de fato? A gente vê muito uma diferença, né? As pessoas, muitas vezes, o cristão, né, médio, vamos dizer assim, né? Será que existe esse termo, né? Mas o cristão, né, comum que a gente vai ver, né? E de um modo geral, a gente vai ver muito sendo falado de fugir do mundo, né? Sair do, né, do ambiente, né, nocivo, se afastar, se livrar do mal, né, se afastar do mal e coisas desse tipo. Muitas vezes a gente vê o trabalho como algo, né, cara, a pessoa, ela termina o trabalho para começar o ministério, ou começar a missão, né, existe essa separação, né, essa dicotomia, né, que seria, você acha que é a melhor palavra para descrever isso, né. Como que você enxerga isso? Como que você, olhando para essa lógica, né, do business as a mission, que meio que quebra isso, né? Você enxerga e você vive isso no seu dia a dia?
Cara, a gente está numa guerra, né? Está numa guerra espiritual o tempo todo. E várias coisas que a gente tem culturais, do tipo sofismas, né? São coisas que são criados na nossa cabeça, por cultura, por ensino, por várias coisas, eles acabam gerando esses bloqueios. Como a gente é, por exemplo, ensinado que, cara, você tem a sua vida espiritual da igreja, você tem a sua vida familiar de casa, e você tem a sua vida de trabalho no trabalho. Mas Deus, quando Ele te olha, quando Ele te cria esse ser único, cara, ninguém tem a sua íris. Ninguém tem o seu tom de voz. Pode até imitar a sua voz, mas não tem o seu tom de voz, não tem a sua digital. Você não é fruto de uma linha de produção. Cara, Deus parou, desejou você, imaginou você. Ele te fez uma coisa única. Ninguém existiu e ninguém vai existir como você. Então, Ele te vê dessa forma, única. Ele não te vê particionado. Ele não te vê em partes. Você é o Pedro em todos os lugares que você está. Só que com a Revolução Industrial, com as coisas que vêm acontecendo nos últimos anos, a gente é ensinado o quê? A estar numa sala de aula, a só ouvir e a não desafiar aquele status quo. Então você passa a ser criado para uma repetição. Então essa questão do trabalho vem muito daí, da revolução. Você entra numa fábrica, faz um trabalho repetitivo, não automatizado, que, tipo assim, não te requer nenhum intelecto, e no final do dia você recebe, você troca seu tempo, né? Por dinheiro. Mas você não está dentro do seu propósito. De repente você começa a achar propósito fora dali. Aí você começa o fio da sua família, o fio da sua aspiração religiosa ou outras coisas, hobby, né? Tem cobre aí. Mas a gente não está integralizado. Então, quando você começa a entender que você é esse ser único, e esse ser único, ele tem desejos, ele tem habilidades, ele tem valores, ele tem uma série de uma complexa, um universo complexo, que quer impacto onde quer que você seja, você começa a olhar e falar, bicho, Kingdom Business, Business as a Mission, nada mais é do que eu voltar para minha identidade, saber quem eu sou e usar aquilo para promover o bem comum naquilo que eu estou fazendo. Não estou falando que você vai fazer o que você gosta, só aquilo que você quer, mas dentro daquilo que você gosta, daquilo que você quer, você tem várias dicas que Deus te dá de como tomar as decisões. Você pode, por exemplo, querer ser um jogador de tênis. Você conhece tudo, você saca tudo, você conhece a história, você sabe todas as coisas, mas você não tem habilidade natural para jogar tênis. E aí? Você vai viver a vida frustrado? Não, você tem uma série de outras ferramentas que pode ser que você não seja um jogador de tênis. Mas quem sabe você não pode ser um bom vendedor de artigos de tênis. Você vai servir os melhores jogadores do mundo, que vão contar com a sua experiência para receber um coach de qual raquete ele vai comprar para ser bem-sucedido. Cara, isso tudo é divino. Isso tudo é feito, isso é reino de Deus. Porque você está sendo fiel mordomo dos dons, da identidade que Deus te deu, servindo com excelência naquilo que vem nas tuas mãos. E óbvio, quando você começa a caminhar, a engatinhar nessa direção, cara, Deus começa a fazer mais downloads, ele começa a te conectar com pessoas, conectar com movimentos, e você passa a fazer parte de uma teia, bicho, que você nem sabe o teu impacto mais. Você começa a entrar em coisas que você não vai ver o fim, mas você serviu de base, de repente, cara, por uma palavra, uma conversa, um café que você teve com alguém, cara, você, sei lá, você catapultou o próximo presidente da república. Você sabe? Esse tipo de coisa. Por quê? Você está vivendo o reino de Deus em tudo aquilo que você faz. Então, hoje, indo para essa direção, não só de empresários, né, mas de líderes que estão formando pessoas, a gente precisa fomentar essa individualidade. Fomentar, assim, qual é o teu talento, aquilo que você gosta de fazer. De novo, você não vai fazer só o que gosta, né? A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa ser feito. Mas naquilo que você gosta, naquilo que você se identifica, naquilo que você tem paixão, cara, quando algo arde dentro de você, quando você fica emocionado, quando você sente aqueles arrepios, mano, geralmente tem alguma coisa ali que você deve, tipo, acelerar e tentar descobrir mais, tentar fazer mais, desafiar mais e não esperar o status, não esperar a posição, não esperar ter uma empresa. Não, não espera, cara, eu vou fazer hoje. Com quem que eu vou fazer hoje? Não sei. Com a minha esposa, com meus filhos, com meu colega de trabalho.
Muito bom.
Mas sim, tem que saber, tem que fazer.
E o impacto comunitário, Bruno? Na tua experiência, naquilo que você já passou, como que você vê a manifestação dessa realidade de missão dentro do impacto na comunidade, né? Você tem alguns exemplos para dividir com a gente, assim?
Cara, eu tenho um exemplo que... Eu tenho dois exemplos que me provocam bastante nessa questão de business as a mission. E que me provocam também, assim, um quão... Às vezes, a palavra certa, deixa eu procurar a palavra certa, é tímido nós somos na hora de termos ideias e procurarmos recursos para executar. Eu vou falar por quê. Eu tenho um amigo, a gente tem um conhecido, que ele é da Jocum, né? E ele, junto com o apoio da Jocum, até a gente estava conversando antes daqui da gravação, ele criou um salão de beleza dentro do maior bairro de prostituição de Campinas.
Caramba.
O objetivo desse salão de beleza, além de cuidar das vidas mesmo, né? De você cuidar do cabelo, cuidar da unha, enfim, de todo tipo de pessoas que entra ali, é você identificar aquelas pessoas que estão em situação de tráfico humano.
Uhum.
E ajudar elas a sair dali. Então você começa a ter um impacto social de um salão de beleza, onde você tem pessoas especializadas em identificar esse tipo de coisa. Animal. E por trás você tem uma organização que não só faz o acolhimento, que vai dar o abrigo, a comida, mas que vai dar treinamento, vai descobrir qual é o talento daquela pessoa e trazê-la para uma realidade de mercado onde ela consiga se autossustentar, né? Então, cara, isso é... E aí eu tô dando um exemplo de dentro da igreja, né? Do veio da igreja, do veio da Jocum. E o outro que, cara, que eu amo, que eu admiro demais, gerando Falcões, né? Super famosa. Cara, o Eduardo Lira, a liderança dele no processo de impacto social, um negócio que o fruto do negócio, ou seja, o objetivo do negócio é acabar com a favela. Cara, que impacto. Que loucura isso. E o cara tá sendo bem sucedido, tá levantando cada vez mais dinheiro, fazendo mais conexões, botando mais gente no mercado de trabalho, acabando com desigualdade. E não precisa ser. É reino de Deus, e não é exatamente uma coisa religiosa,
Sim,
né? E a provocação que eu falo de timidez, cara, os fundos de Business as a Mission, que eu tenho conhecimento, que não são poucos, né, no Brasil, e alguns que eu tenho contato aqui na Europa, cara, eles falam para mim assim: a gente não tem projeto cristão para colocar dinheiro. A gente quer. Então a gente tem que liberar a régua para projetos que têm valores cristãos, que nem sempre são liderados por cristão, mas que têm valores cristãos. Então, assim, tem dinheiro na mesa, tem gente querendo fazer acontecer, e eu acho que falta para nós perder a timidez. A gente às vezes tem aquela síndrome do perdedor, né? Síndrome do coitado. Por causa de porque eu não tenho estudo. Ah, porque eu vim da favela, ou ah, porque eu trabalho muito, ou a gente começa a criar várias, né? E isso impede a gente, de repente, de ter as ideias, ou de procurar os canais, de aplicar para projetos, né, em cima de fundos que são literalmente cristãos e querem colocar dinheiro em boas ideias e ajudar essas ideias a serem executadas. Que eu falo, não deixe passar nenhum pensamento que te vem no banheiro quando você estiver sozinho com Deus tomando um banho, sabe? Aqueles pensamentos que estão ali no seu, na hora que você está tomando banho, bicho, esses pensamentos você tem que levar em consideração, porque às vezes você está desconectado do mundo, você está recebendo aquela água quentinha, e às vezes o Espírito Santo vem e começa a te soprar as ideias, né? E fala assim, cara, presta atenção naquilo, de repente é algo que você tem que escrever e aplicar para algum desses fundos de investimento, procurar alguém, algum parceiro para fazer esse negócio acontecer.
Muito bom, muito
A
bom.
gente tem que deixar de ser tímido. A gente precisa deixar de ser tímido.
Muito bom. Ô Bruno, como que você vê, cara, a questão de evangelismo, da divulgação, né, da pregação do evangelho dentro do ambiente de trabalho? Como que você vê, assim, como que você lida com isso de maneira ética dentro do desses Esses, evitar preconceitos ou não, como que você age e lida com isso dentro desse seu ambiente, tendo em vista que você, pô, passou por diversas corporações, empresas grandes, startups e tudo mais, né? Então, em algumas áreas você tem aspectos mais rígidos, outros menos, né? Conta um pouquinho da sua experiência em relação a isso.
Cara, ela é pautada no que Jesus falou com os discípulos e disse assim para eles, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E isso porque mansidão, ela não tem a ver com o seu estado de nervos, né? Você é calmo, você é agitado, não tem a ver com isso. Mansidão é a sua capacidade de administrar aquilo que está na sua mão. É isso que é mansidão. Você administrar bem seu tempo, seu temperamento, dos seus recursos, né? E humildade não tem a ver com sua posição, ou com a roupa que você usa, ou com o carro que você tem. Humildade, que Jesus está falando ali, Jesus foi humilde porque ele usou quem ele era, Deus. Ele abriu mão de ser Deus para nos promover a filhos de Deus. Cara, quando você é humilde, você usa a sua natureza, quem você é, para promover o próximo a essa identidade de filho. E a identidade de filho nada mais é que o encontro com a sua origem, né, no Criador. E isso não é feito, às vezes, num ambiente profissional, vamos dizer assim, né, sem querer fazer a dicotomia acontecer, mas só por uma questão didática, né? Que isso de repente não é feito numa pregação, numa conversa só. Porque muitas vezes a sua vida vai ser uma carta que vai querer falar mais alto do que as palavras que porventura possam sair da sua boca. Então, quando eu olho para o mercado de trabalho, para o ambiente de trabalho, empresa, eu vejo como uma não com um momento evangelístico, um evento evangelístico, né? Aquela corrida de 100 metros. Eu tô falando ali de um Ultraman, entendeu? Você vai ter que pegar a bike, você vai ter que nadar, vai passar frio, vai passar fome. Cara, você tem várias estações. E como você se comporta nessas estações, não somente no sentido de oportunidade de conversar e falar, de dar seu testemunho pessoal, mas também de, cara, ser inteligente, de ser. Tem um livro muito bom que fala assim, eu esqueci o nome do autor, assim, você consegue explicar a sua fé? Cara, nos lugares onde eu trabalhei, pessoas com PhD, pessoas extremamente bem educadas. Se você não for um conhecedor daquilo que você crê, e se você não tiver embasamento científico, que a Bíblia é científica, ela consegue te embasar, a ciência consegue comprovar. Se você não tiver esses embasamentos para entrar em conversas sadias, que as pessoas vão falar, não, você é cristão, você é, né? Vai dar dinheiro para pastor, né? Vai dar. Começa a ter chacotas, começa a achar que você não tem. Intelectualmente você é inferior, né? Então, cara, você tem que ser ainda melhor, não por causa deles, mas por causa de Deus, né? Que Deus formou para ser o melhor. Porque você tem capacidade dada por Deus, a criação, a criatividade de Deus habita em você, né? O próprio Criador habita em você. Então, você pode todas as coisas. Você pode, sim, ser um exímio cientista, um exímio executor, um exímio líder. Você pode ser exímio em tudo aquilo que você se aplicar. Se você for isso, se você for excelente, né? E seguir essa, entender que é uma jornada de longo prazo, você não vai conseguir num café, às vezes, convencer, óbvio, acontece, já aconteceu, né? Você tá ali, tem aquele momento onde vem um milagre, milagre pro incrédulo, de diversas formas. Mas, cara, muitas das vezes é a sua atitude, né? Até pelo contrário, quando Pedro negou Jesus lá na hora do Calvário, a mulher virou para ele assim: não, você fala que nem os caras, você anda que nem os caras. Não, mano, que
Que
isso?
história é
Como
essa?
não? Né? E a palavra fala: não tem como você colocar, esconder uma luz que está no topo do monte, né? Essa luz vai brilhar, bicho. As pessoas às vezes não conseguem nomear, né? As pessoas às vezes vão te elogiar, vão falar assim: nossa, cara, eu gosto do Pedro porque ele é honesto. A gente falou antes aqui, né? Como se a honestidade fosse
Fosse mérito.
uma qualidade, né? Não, um mérito, né? Então, cara, mas as pessoas não estão acostumadas com isso. Na hora que ela vê que você é transparente, que
É,
você é
iluminado,
honesto,
né? Você é um
vou
cara
olhar para sua vida,
iluminado,
você
né?
não quer iluminado. Eu gosto de conversar com você, eu sinto paz. Aí começa a acontecer um monte de gancho, né, cara? E aí você começa a ter esse seu posicionamento que precisa acontecer, né? Não estou falando que você vai viver como agente secreto, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ser sábio, astuto em todas essas ocasiões, inclusive nos momentos que são difíceis. Por exemplo, posso dar a dica que eu sempre usei para mim nas festas de empresa. Bicho, você passou um ano inteiro se matando de trabalhar. Quando uma empresa grande pega e dá uma festa, o pessoal vai ficar louco. Vai ficar louco por causa de bebida, vai ficar louco fazer besteira, vai ficar louco, não tem essa. E aí você tá ali, cara, na empresa, você não vai, né? Seus colegas de trabalho e tal, então o que você faz? Você chega cedo, você é o primeiro a chegar, todo mundo vai chegar, você vai cumprimentar todo mundo, porque tá todo mundo sóbrio ainda, ninguém bebeu muito. Então, você vai ter condições de ver todo mundo, de conversar com todo mundo, né? De ser lembrado, né? Porque o cara não vai estar bêbado ainda, ele vai lembrar de você, depois que ficou bêbado, não lembra. E depois você sai da festa, ninguém vai te ver sair, mas todo mundo te viu lá, você tava lá, curtindo. Então você se acabou se protegendo da parte pior, né, do que pode acontecer de diversas formas, né? De hoje você tem rede social, de foto que alguém pode tirar, e dependendo da posição que você tem, você precisa ser, né, cuidadoso nessa, no seu comportamento, no que falam e no que pensam de você. Óbvio, você não vai ser guiado pelo que pessoas falam e pensam, mas você precisa ser, cuidadoso.
Prudente, né?
Então,
Prudente.
cara, prudente, tem que ser prudente. Você vai fazer isso, você vai lá, cumprimenta, cara, a francesa você vaza, todo mundo vai ficar bêbado lá e tal. Mas todo mundo te viu, você fez a social, né?
Pode crer.
Então, é isso.
Muito bom, muito bom. E como que você vê, Bruno, que a fé cristã ela pode influenciar essa visão de sustentabilidade, de sermos bons mordomos daquilo que vem para nós? Como que você enxerga essa realidade do bom cuidado, da administração de um modo geral, do que, né? E falando até de sustentabilidade, o que é um atributo específico até do teu negócio hoje, né? Do trabalho que vocês fazem hoje, né? Então, como que você enxerga isso? Queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre essa visão que vocês têm, inclusive da energia renovável e tudo mais. O que que você vê isso como? Você vê isso tem relação com esse aspecto, né? Coopera, o quanto coopera, né? Um pouco, divide aí.
Eu acho que a base que move o que é sustentável, o que é bem administrado, o que é, sei lá, tudo aquilo que tem a ver com o ambiente, né? Tudo aquilo que vai ter impacto ambiental. A base para isso, uma das bases mais fortes que eu vejo é em Mateus no capítulo 6, quando. Tô bem pastor hoje, cara. Nossa. Quando Jesus está ali ensinando o Pai Nosso, ele fala assim: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, é uma oração de Jesus, certamente Deus responde ela todos os dias, né? E quando você pensa no reino de Deus sendo feita a sua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu, a gente está falando, cara, de um reino que é perfeito. E esse reino, essa imagem perfeita, ela vem para a terra, ela está na terra. E, cara, isso, a Terra, né, o mundo que a gente vive, né, esse universo que a gente vive, ele é um ecossistema, cara, maravilhoso. A assinatura de Deus está em todo lugar. Se você pensar no Deus Criador, brother, a minha cabeça, ela eu não consigo entender, porque, bicho, Deus podia ter destruído tudo, criado tudo de novo, com estalado os dedos quando o homem pecou, mas ele amou isso aqui de um tal jeito, cara, de um cuidado tão grande, que ele abriu mão de ser Deus, veio como homem, trazer de volta para ele, para trazer a justiça dele de volta, cara, para não perder nada do que foi feito. Então, sustentabilidade é isso, é você não perder nada, é você renovar, é você prestar atenção na vida, né, em todos os aspectos que regem a vida, desde, cara, papel que você não joga na rua, né, que você joga no lixo, né, lixo que você joga no lixo, ou seja, sua conduta pessoal com relação ao meio ambiente, nas mínimas coisas. Eu ainda falho, às vezes, em alguns momentos, na questão de reciclagem, né? Mas a Viviane não me deixa falhar, minha esposa não me deixa falhar de jeito nenhum. Ou seja, essa cultura, cara, não, nós vamos pegar a garrafa PET, você põe aqui, essa garrafa não é PET, essa garrafa é para outra coisa, mas tem um jeito de reciclar. Então, isso tudo você vai contribuindo para o ambiente. Mas também o seu negócio, na hora que. Vamos pegar aqui as empresas aéreas, quando você contribui lá para a diminuição do carbono. O carbono tem um efeito nocivo. Então, eles estão fazendo algum trabalho de diminuição. Você pega empresas que fazem papel e celulose, que tem, cara, vários programas de reflorestamento, cara, de sustentabilidade. Você pega, por exemplo, comida kosher, né, dos judeus. A forma com que eles fazem aquilo ali, né? Pro animal não sofrer e tal. Cara, isso tudo tem a ver com o meio ambiente. A indústria que eu tô hoje com relação à energia renovável, cara, a gente tem uma plataforma de administração de assets, de ativos de energia renovável. E clientes que vão fazer investimento em, cara, em fazenda de produção de energia eólica, de, cara, produção solar, de energia solar, produção eólica no mar. Isso tudo são dinheiros que as pessoas investem tentando pegar um retorno financeiro com a energia que é produzida ali, em energia limpa, né? Você não está poluindo o meio ambiente, você não está. E você está conseguindo construir energia para ser consumida na sociedade de uma forma geral e não está prejudicando a natureza por causa disso. Então, quando você pensa na questão do business as a mission, nos valores cristãos, cara. É muito mais do que uma modinha, né? A gente às vezes está seguindo, ah, eu estou reciclando porque é uma modinha. Estou reciclando porque agora eu tenho lixeiro que passa na minha rua, lixeiro reciclável. Cara, não, não. Eu estou reciclando, eu estou sendo responsável com o meio ambiente porque Deus amou o mundo, brother. Sabe? Deus amou o mundo, Deus amou isso aqui, ele criou isso aqui. Eu sou um mordomo disso aqui, eu preciso cuidar disso aqui. Em tudo que eu faço,
Maneiro.
cuidar na hora que eu tô na minha casa, cuidar na hora que eu tô no meu trabalho, no meu negócio, quando eu tô pensando no meu negócio, assim, cara, eu vou criar um produto, mas será que eu vou destruir um ecossistema? Será que eu vou destruir uma sociedade? Será que isso aqui vai ser um canal de que vai denegrir alguém? Ou vai, sei lá, cara, não sei, mas eu preciso analisar, preciso ter essa mentalidade. Por quê? Porque Deus amou o mundo. E se é amou o mundo, quem sofreu pra amar? Entendeu?
Muito bom. Maneiraço.
Então, esses valores, cara, é a base, temos que fazer. Aí, poderia ficar discorrendo vários exemplos, várias coisas aqui até amanhã. Mas, in a nutshell, é isso.
Muito bom. Ô, Bruno, a gente tá caminhando pro fim, mas eu queria que você desse, cara, alguns conselhos para jovens cristãos, para homens e mulheres que querem honrar a Deus com o seu trabalho, querem honrar a Deus com a sua missão. Pessoas que olham e falam assim, cara, eu quero construir um negócio que tenha valores, eu quero que a minha carreira represente essa realidade. O que você daria de conselho para essas pessoas, cara?
Acho que o primeiro conselho é você, cara, você está muito sedimentado, muito bem alicerçado na palavra de Deus. Acho que a palavra de Deus, ela é a base para tudo, né? É o verbo vivo, é da onde todas as coisas se formaram. E quando você começa a agradar o Senhor nesse processo de mimar o coração de Deus com o seu desejo de conhecê-lo, mimar o coração de Deus com o seu desejo pela palavra dele, Salmos fala que ele coloca os desejos dele no seu coração. Você começa a ouvir de Deus sonhos, você começa a ouvir de Deus estratégias, porque você está ali declarando, dedicando seu tempo em se sedimentar na palavra, se sedimentar na presença de Deus. Então, dali vem o primeiro download, né? Para ali, dali começa a vir a sua conexão com a sua natureza, com o seu individual, com as suas características, com os seus talentos, e os seus talentos provavelmente vão virar negócio, vão virar a sua carreira, vão virar um monte de coisas à sua volta. Essa é a primeira parte. E aí eu acho que a segunda parte, para quem está nessa jornada, cara, não ande sozinho. Sabe? Não ande sozinho. É difícil. Quando eu me mudei para São Paulo, na primeira mudança grande que a gente fez de vida em 2006, tive que deixar pastorado da igreja local, deixar trabalho, família, mudar para uma região onde não tinha amigos e tal, perdi conexões, e naquela época ainda mais difícil. Eu passei uns 7 anos orando, pedindo assim, Senhor Deus, eu preciso de homens que eu possa andar junto, que eu possa estar junto, né? E Deus começou a conectar pessoas ao longo desses 7 anos. Mas eu estou dando esse timing de 7 anos porque a gente vive numa geração muito imediatista. Muitas coisas são imediatas. Muitas coisas são realmente a um Google de distância. Mas, bicho, a gente está aqui para uma jornada de pelo menos 100 anos. As coisas não vão acontecer em 2 meses. Então, você tem aí, cara, a sua longevidade para as coisas virarem. E você precisa investir nesses relacionamentos, encontrar os amigos, né? Encontrar o seu Pedro Quintanilha, né? Pessoas que vão estar numa jornada de vida. A gente, às vezes, não se fala com constância, mas a gente, cara, se fala como se ontem tivesse tomado um sorvete junto. Então, pega daí. São essas pessoas que você precisa stick to, porque ali que você vai ser afiado, ali que você vai ser desafiado. E, cara, por quê? Um outro exemplo bíblico aqui. Paulo e Timóteo. Cara, Timóteo já era grande quando ele se converteu. E ele foi circuncidado por Paulo. Depois, quem está ouvindo isso não souber, procura saber sobre circuncisão, o que, que é. Né? Então, você está dando a sua capacidade, está confiando a sua capacidade de reproduzir a uma outra pessoa, e você tem a certeza que essa outra pessoa não vai te capar. Ela vai te cortar para que você produza mais. Ela vai te podar para que você produza mais. Então, eu, como Timóteo, tenho que encontrar os meus Paulos. Homens que vão olhar para mim, não vão cortar minha capacidade reprodutiva, mas eles vão me podar para que eu consiga produzir mais. Então, isso é super importante nessa questão de comunidade, na questão de vida, na questão de você implantar negócios. Se você tem ideias de negócio, cara, você vai ter muita barreira. É uma luta. Você vai ter famílias dependendo de você na hora que você crescer um pouquinho. Então, se você não fizer o que precisa ser feito, cara, você vai prejudicar um pai de família que está trabalhando para você. Então, você tem que ter essa consciência. E você tem que ter consciência, você não está sozinho nisso. Você está com Deus em primeiro lugar e você tem uma rede, né? Você tem uma confraria de amigos que vão estar ao seu redor. Esses confrarias nem sempre são família, né? Às vezes a confraria que você não tem que estar é a família, né? Sabe isso?
Tem isso.
Mas é isso. São esses dois conselhos, né? Stick to the word, palavra de Deus, intimidade com Deus, desejo de fazer a vontade de Deus. E, cara, comunidade, você se agarrar a pessoas que vão andar junto com você.
Muito bom, muito bom. Que legal, Bruno. Muito bom esse papo, cara. Falamos um pouco aí sobre essa visão, né, de negócios como missão e como que a gente pode realmente refletir, né, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, nosso ambiente de trabalho. E eu quero deixar você para suas considerações finais aí. A galera quiser se conectar com você, conversar, trocar ideia, aprender um pouco mais, como que essas pessoas podem te acompanhar, né? Fala aí para a galera.
Geralmente as pessoas se conectam comigo pelo Instagram, né? É o FKN, que é a rede social que eu acabo movimentando um pouquinho mais. É Bruno Lixote lá no Instagram. E cara, quem conectar por ali, eu sempre consigo responder e a gente sempre tem um bom papo. Cara, eu sou um cara que eu tô sempre à busca do pôr do sol com a onda perfeita e amigos para curtir uma praia. Então, é sempre muito bom, é muito legal você conectar com pessoas. E galera, para quem está ouvindo essa questão do Business Automation, Kingdom Business, você é o negócio mais precioso de Deus, né? Antes de qualquer outra coisa que você pode produzir, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te desejou, Deus te imaginou e te criou. Então, tem algo muito poderoso dentro de cada um. E à medida que você se relaciona com Deus e começa a ter esses downloads e aplicar, colocar o ordinário para acontecer, estudar, se dedicar, ser excelente, né?
Legal.
Vou falar ser honesto, não. Ser honesto tem que ser, brother.
É padrão, né?
Tem que ser honesto.
É o mínimo, né, cara?
Tudo bem. E aí você, cara, você vai se surpreender. Não tem dúvida, você vai se surpreender. Não são só flores. Mas os dias que são tempestade, no dia que o bagulho tá doido, você vai ter um pai no qual você vai poder se voltar, chorar, ser confortado. Você vai ter um amigo, alguém que você vai estar conectado, que você vai poder falar assim: cara, hoje eu pensei em me matar, hoje eu pensei em tirar minha vida, ou hoje eu tô pensando em me separar, ou hoje eu tô pensando em pedir demissão do emprego. Cara, você vai ter esses momentos de loucura, mas você tem que ter um porto seguro em Deus. E na sua comunidade, você, cara, botar. E às vezes o fato de você pôr na mesa, cara, você tira a acusação da jogada, você derrota o inimigo com aquela vulnerabilidade, o Espírito Santo vem, te fortalece e você caminha um pouco mais. E, cara, você, homem e mulher, você é forte, você tem a natureza de Deus, você tem o Espírito de Deus. Não tema, segue em frente, sou forte, vai para cima.
Boa, muito bom. Galera, chegamos ao fim desse nosso podcast de hoje. E se você quiser, né, continuar conectado com a gente, o que que você precisa fazer agora, cara? Você tem uma oportunidade para você fazer agora. Tirar um print dessa tela, né? Ou tirar uma foto se você estiver vendo no YouTube, ou um print se você estiver ouvindo no Spotify, né? Tira um print e marca lá, @BrunoLixote, @PHMQuintanilha. E você bota a hashtag BAM, BAM, que a gente vai saber que você veio desse podcast aqui e vai poder trocar ideia com você mais sobre isso, beleza? Se você gostou desse podcast, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, compartilha com 5 inimigos, cara. Mas leva essa palavra mais longe, entendeu? Leva mais longe, espalha essa palavra aí, porque eu sei que tem alguém que está precisando ouvir o que você acabou de escutar aqui, cara. Então, seja aí o
Amém.
porta-voz dessa mensagem, leva essa mensagem mais longe e seguimos juntos, beleza? Então é isso, um grande
Isso
abraço
aí.
e até o nosso
Um
próximo
abraço, Pedrão.
episódio. Valeu, Brunão, tamo junto.